Aleluia. Aleluia. Amados, eu quero falar sobre aprovados na fidelidade. E isso tem ecoado no meu coração esses dias. Algo a respeito de fidelidade. Precisamos ser aprovados na fidelidade. Precisamos ser achados fiéis. Todos nós sabemos, e não precisa ser profeta para perceber isso, que existe algo acontecendo em nossa nação. Existe um vento que eu creio particularmente, talvez nem todos creiam assim, mas eu creio que há um vento de Deus sobre a nossa nação. Amém? Há um vento de Deus. Muita gente em nossa nação tem orado para que coisas ocultas que trazem jugo e trazem problemas para a vida das pessoas, essas coisas sejam reveladas, e a Bíblia mesmo diz que não há nada oculto que não seja revelado. Então, de repente, nós vemos de uma hora para outra tanta corrupção sendo revelada por toda a nação, em todos os níveis, em todos os escalões da política e também em outros lugares. As notícias, elas se repetem a todo momento, e parece que todo dia tem tanta coisa acontecendo. Mas acima de tudo isso, creio eu, há um vento de Deus, há uma ação de Deus. E eu penso, queridos, que essa deve ser a hora da igreja. Amém? Fala para o seu irmão, e talvez essa seja a melhor hora da igreja. Porque quando as coisas começam, quando as coisas humanas começam a falhar, a ruir, quando aquilo em que as pessoas tanto confiavam, de repente começa a ruir, quando não há referências terrenas, e parece que a gente está vivendo assim, as pessoas, né, principalmente as pessoas que não creem em Deus, muita gente está dizendo: em que nós vamos acreditar? Para onde nós vamos olhar? Onde nós vamos segurar? É nessa hora, é nesse momento, que Jesus precisa aparecer para a nação, e Jesus vai aparecer através da igreja. Amém? Fala para o seu vizinho, é tempo da manifestação dos filhos de Deus. Ele é o nosso lugar forte, a nossa torre segura. Só há um lugar de esperança, de confiança, de segurança, de alegria, de paz, de provisão. E esse lugar é Jesus. Então, acima de tudo isso que está acontecendo, creio eu, há uma ação de Deus sobre a nossa nação. Mas se há uma ação de Deus sobre a nossa nação, será que não há também, neste momento, um vento de Deus sobre a igreja? Pergunta para o seu vizinho, será que não tem um vento de Deus sobre a igreja? Provavelmente. Mas sabe, amados, não precisamos temer, acho eu, porque vento revela fundamento. Fala para o seu irmão aí, vento revela fundamento. Diz assim a Bíblia em Mateus capítulo 7, 24 e 25. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos e combateram com aquela casa, e ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Então veja, os ventos e as águas batem para revelar, para demonstrar o prudente e o insensato, a casa estabelecida na areia e a casa sobre a rocha. Então vento revela fundamento, tempos difíceis, dificuldades, pressões, revelam fundamentos, rocha ou areia. Olha aí para o seu vizinho, dá uma piscada para ele, fala, rocha ou areia? Fala para o irmão aí do outro lado, irmão, rocha ou areia, como é que está aí? Fala para ele, o vento vem. Sabe, queridos, nós precisamos também ser provados e aprovados. Nossa fé, nossa confiança, nossa esperança precisa ser provada. Diz a Bíblia que nossa fé é provada. E por princípio, olhando para o exemplo de Jesus, nós somos provados no meio da luta, no meio da pressão, no meio da dificuldade. Amém? Fala para o seu irmão, e Jesus foi aperfeiçoado por aquilo que sofreu. E nós também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se nós estamos nele, ouvindo, praticando a palavra, cada vez que vem uma dificuldade, uma pressão, seja lá o que for, nós ficamos melhores, aperfeiçoados. Amém? Fala para o seu irmão, se você está nele, você sempre fica melhor. Se o teu fundamento está correto, você vai ficar melhor. Se você confia em Jesus, você vai ficar melhor. Se você está fundamentado nele, você vai ser aperfeiçoado. Amém? É de glória em glória. Amém? Aleluia. Então, dificuldade não é problema para a gente. Dá um aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se você está em Jesus, fala aí para o seu irmão, bate no peito e diga, eu estou em Jesus. Fala assim, dificuldade me deixa melhor. Fala para ele aí, se esmagar azeitona, sai azeite, meu irmão. Se pisar uva, sai vinho. Se romper o frasco, sai perfume. Se quebrar o vaso, o tesouro aparece. Fala, sacrifício sobe, o fogo desce. Fala para ele, eu estou ficando melhor. Amém? Quantos creem nisso? Nós ficamos melhores. Dificuldade não é problema para a gente. Nós ficamos melhores em Cristo Jesus. Pressão é bênção. Pressão é bênção. Aleluia. Aleluia. Então veja, quem está em Jesus, e estar em Jesus significa estar na palavra, vivendo a verdade, fundamentado em Cristo Jesus. Essa pessoa, esse crente, esse servo, esse discípulo de Cristo, na luta, na pressão, na dificuldade, em tempos contrários, ele tem autoridade. Fala para você mesmo, autoridade. Autoridade. Então, por isso que a gente fica melhor, por isso que o cristão fica melhor, porque quem está em Cristo, firmado em Cristo, conectado com Cristo, ele tem autoridade no meio da tempestade, autoridade. Problema no meio da tempestade é a falta de autoridade. Fala para você assim mesmo, o problema não é a circunstância contrária. Fala, isso vai ter sempre. Isso nos deixa melhores. Fala para você, o problema no meio da tempestade é a falta de autoridade. E o que gera essa falta de autoridade é a infidelidade. Fala para você mesmo, infidelidade anula a autoridade. Olha para o seu vizinho e fala, quem é fiel tem autoridade no céu e na terra. Amém, queridos? Então veja, o que nós precisamos é nos levantar em autoridade. Só isso. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu sinto, realmente há uma impressão muito forte, uma testificação no meu espírito que o céu está pronto para liberar um monte de coisa sobre as nossas vidas, sobre a igreja, nestes dias. E eu não estou falando daqui a um mês, daqui a um ano, nestes dias. Eu senti isso muito forte, há uma prontidão dos céus, como Deus dizendo, olha, eu quero fazer você se levantar em autoridade, eu quero liberar coisas sobre a tua vida, sobre a igreja. Os céus estão prontos, há uma prontidão de Deus, há uma prontidão dos céus. Parece que os anjos, arcanjos, querubins, serafins, o Senhor está dizendo, olha, esta é a hora da manifestação dos filhos de Deus. Mas aí tem uma coisa. Infidelidade fecha o céu. Fala para o seu vizinho, infidelidade fecha o céu. Por isso nós precisamos ser encontrados fiéis. Fiéis. Porque quem é fiel tem autoridade. Eu quero falar, antes de nós orarmos, sobre duas áreas de fidelidade que eu entendo que para esse momento em que nós estamos vivendo são fundamentais. Existem muitas outras, mas eu quero falar sobre duas, e que o seu coração esteja aberto, sua mente, que o Espírito de Deus te revele. Ministre a vida da palavra a você. Eu quero falar de duas áreas de fidelidade que eu sinto que são, assim, áreas centrais neste momento em que nós estamos vivendo. Existem muitas outras, mas nós vamos focar nessas duas neste momento. A primeira coisa, seja fiel em seu ministério. Amém? Ministério é coisa séria. Somos ministros de Deus. E nós precisamos ser fiéis, nós precisamos compreender que o que temos é precioso e vem do céu. Amém? Fala para você mesmo, o que eu tenho é precioso, vem do céu. Deus nos dá o ministério, Deus transmite a nós através da igreja, através das pessoas, mas vem de Deus. Nós somos legitimados, levantados, estabelecidos pelo Espírito Santo de Deus, enviados pelo Espírito Santo de Deus, autenticados pelo Senhor, autenticados pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos algo precioso e poderoso que é o ministério que Ele nos deu. Então nós precisamos fazer com excelência, com o espírito correto. Precisamos ser exemplo, precisamos abraçar, precisamos considerar isso como algo importantíssimo das nossas vidas, porque nós somos chamados para isso. O apóstolo Paulo, quando entendeu que ele carregava o ministério que Deus havia dado para ele, ele disse, em nada tenho a minha vida como preciosa, mas importa para mim cumprir o ministério para o qual eu fui chamado. Ele compreendia que o que ele tinha recebido do Senhor era a coisa mais importante. Ele tinha tantas outras coisas, como conhecimento, por exemplo, mas ele disse, olha, tudo mais eu considero como nada, eu considero como refúgio diante daquilo que eu recebi de Cristo. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2 diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo. E dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Eu vou ler novamente, porque esse texto é muito importante. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Amados, nós fomos chamados para servir as pessoas com as coisas do céu. E essa palavra dispenseiro significa basicamente aquele que cuida da dispensa. Amém? E dispensa é o lugar da casa onde se guardam os alimentos. E Deus está então dizendo: você é meu dispenseiro. Você cuida dos alimentos. Você foi chamado para receber coisas do céu e servir as pessoas. Amém? Fala para o seu irmão em perto de você para ele lembrar disso e guardar isso. Diga para ele: você foi chamado para acessar a dispensa da casa de Deus. A dispensa de Deus. O alimento do céu. As coisas do céu. E servir as pessoas. Fala: Deus te chamou para cuidar da dispensa dele. Aleluia. Servindo os outros. Amém? Fala para ele: com cura, com libertação, com a verdade, com os dons, com habilidades, com talentos, com coisas do céu. Amém? Fala: mas é preciso ser encontrado fiel. Para servir. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim: servindo aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Fala para o seu irmão: você tem uma graça para ir lá na dispensa de Deus e pegar algumas coisas. Fala a ele: por favor, meu irmão, por favor, por favor, vá lá e pegue e sirva as pessoas. Fala para ele: eu fui chamado para pegar outras. Fala para ele: fala para mim, por favor, vá lá e pegue. Por favor, vá lá e pegue, amém? Entra na presença, entra na dispensa de Deus, pega as coisas, serve as pessoas. A multiforme graça de Deus está aqui, ó, distribuída na igreja. E nós podemos fazer e devemos fazer diferença neste tempo, nestes dias. Dispenseiros fiéis, ministério é coisa séria. Ministério é coisa séria. Aleluia. Mas sabe, amados, muitas vezes, principalmente nos momentos mais difíceis, a carne se levanta e diz: ah, é tão difícil. A carne fala: tá tão difícil. É tão complicado. É tão pesado às vezes. É tão desanimador às vezes. Ah, não sei. Fala para você mesmo: isso é carne. Bom dispenseiro. Para ser um bom dispenseiro requer esforço, bom ânimo, perseverança, resiliência. Olha para o seu vizinho e diga: dá. Você foi chamado. Ministério é coisa séria. Abraça isso. Eu estava pensando sobre essa questão, sobre fidelidade. E aconteceu algo estranho. Eu senti o Senhor dizendo: olha para outros exemplos. Eu pensei assim: como outros exemplos? E eu senti que eu deveria buscar alguns exemplos de pessoas que trabalham por uma causa, que não é a causa do reino, a causa de Jesus necessariamente, alguns envolvidos com enganos. Mas o que o Espírito Santo estava ministrando para mim foi o seguinte: ele me disse: nesses dias tem muita gente dando a vida por uma causa. E sabe, eles estão dizendo: dá para fazer. E eu comecei a olhar para alguns exemplos, vou citar dois aqui. O primeiro deles é o exemplo dos muçulmanos. Um muçulmano ora 5 vezes por dia. 5 vezes por dia. Falei para o seu vizinho: eles oram 5 vezes por dia. antes do pôr do sol, ao meio-dia, à tarde, depois do pôr do sol e à noite. 5 vezes por dia. E eu comecei a ler algumas coisas que eles mesmos publicam sobre a questão de oração. E tinha uma pessoa que estava entrevistando um muçulmano, algum porta-voz deles lá, dizendo o seguinte: olha, os cristãos entendem de uma outra forma, eles entendem que eles podem falar com Deus a qualquer momento, e vocês fazem de uma forma diferente e tal. E aquele muçulmano disse assim: não, nós também cremos que nós podemos falar com Alá a qualquer momento, e nós fazemos isso. Aí a pessoa, na entrevista, perguntou: mas vocês não oram 5 vezes por dia? Ele disse: sim, nós oramos, é uma prática nossa de 5 vezes ao dia orar, parar tudo para orar. E a pessoa perguntou: mas então por que vocês fazem isso? Vocês podem orar e falar com Alá em outros momentos. E ele disse uma coisa que a gente precisa pelo menos refletir. A pessoa disse assim: para mostrar que Ele tem prioridade em nossa vida. Ele falou: nós, por 5 períodos no dia, nós fazemos orações para mostrar que Alá tem prioridade em nossa vida. E ele disse: nós fazemos isso também para vencer o pecado. Eu falei: puxa, que perspectiva interessante. E no texto continua dizendo: olha, nós fazemos isso porque Maomé disse o seguinte: se alguém tomar 5 banhos por dia, vai ficar muito mais limpo. Ele falou: então nós oramos 5 vezes por dia, porque nós cremos que nós nos distanciamos do pecado dessa maneira. E aí eu senti o Senhor ministrando no meu coração o seguinte: fidelidade a uma causa. E eu senti o Senhor falando: e a sua causa? Pergunta para o seu vizinho: qual é a sua causa? Amados, nós temos uma causa, que é a causa. Nós temos um ministério, que é o ministério da reconciliação. Nós carregamos uma mensagem, a mensagem mais poderosa do universo, que salva todas as pessoas, inclusive os muçulmanos. Eles não têm um pai, nós temos um pai, Deus é pai. E essa mensagem que nós carregamos é que Deus, através de Jesus Cristo, reconcilia consigo todas as pessoas. Mas muitas vezes a gente fica desfocado, pensando e distraído com tantas coisas, ou então olhando para o peso, para as lutas, para as dificuldades, para as circunstâncias, e nós esquecemos disso. E o Senhor começou a ministrar comigo de uma forma diferente, dizendo: olha para outros exemplos, porque essas pessoas estão fazendo isso hoje, 2016. E o Senhor estava dizendo para mim o seguinte: essa é a hora da igreja no Brasil. Cadê a igreja? Cadê a manifestação dos filhos de Deus? Deus está dizendo: eu quero desatar coisas sobre a igreja, mas é preciso ser fiel, é preciso que o dispenseiro seja achado fiel. Deixa eu dizer novamente: Deus te deu acesso à dispensa dele. Amém? Deus te deu acesso à dispensa dele. Talvez a gente está do outro lado pensando: mas eu preciso de tantas coisas, Senhor. E o Espírito Santo está dizendo: Deus te deu acesso à dispensa dele. Deus te deu acesso à dispensa dele. Você é dispenseiro da graça, dos mistérios de Deus, da bênção de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus sobre as outras pessoas. Mas é necessário que o dispenseiro seja encontrado fiel. E eu estava lendo um outro exemplo que eu achei também muito interessante. Porque eu fiquei pensando na questão das nossas correrias, das nossas atividades, e como é difícil, parece difícil às vezes, tirar um tempo para fazer qualquer coisa. Nós já estamos envolvidos com tantas coisas. E aí eu comecei a ler um testemunho de um mórmon. Sabe, os jovens mormons têm outras ações que as pessoas dessa seita fazem, mas os jovens mormons, eles são treinados e eles têm uma grande expectativa, maioria deles, para serem selecionados para servirem para o evangelismo da religião que eles têm em um outro país por 2 anos. 2 anos. E eles mergulham e treinam e ficam assim com grande expectativa, são enviados para o mundo, sempre para um outro país, por 2 anos. Dedicam as suas vidas como missionário em outro país. E um desses jovens, ele estava contando a sua história, ele estava em sua missão, tinha sido enviado para um outro país, e ele estava muito, mas muito desanimado, porque eles batiam nas casas, né? Talvez a maioria conheça como é o processo dos mormons, e vão batendo nas casas, e eles dizem, olha, nós temos uma mensagem para você, e contam a história de Joseph Smith, e enfim, tentam evangelizar as pessoas, e ele ia de casa em casa, e as portas fechadas, e 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 parecia não dar nada certo, e ele foi ficando muito desanimado, e ninguém se convertia, e ele fica desanimado, e por fim ele resolve escrever uma carta para o pai dele, dizendo mais ou menos assim, eu não aguento mais, não estou aguentando mais. Estou desanimado, não acontece nada. E ele escreve essa carta para o pai dele e fica esperando. E depois de um tempo, ele recebe a carta do pai, abre essa carta e ele lê o seguinte. O pai disse para ele, querido Gordon, recebi a sua carta. Tenho apenas uma sugestão. Esqueça-se de si mesmo e trabalhe. Querido filho, li sua carta. Tenho apenas uma sugestão. Esqueça de você mesmo e trabalhe. E ele conta que essas palavras do pai entraram no coração dele, e ali a vida dele mudou. Ele falou, comecei a ver tudo diferente, por causa daquelas palavras, ele viu o lugar diferente, aquele país diferente, as pessoas diferentes, e hoje, esse moço é o líder mundial desta seita. E quando eu li esse testemunho, eu senti no meu coração o Senhor dizer o seguinte, você sabe que essas palavras são minhas, fala assim para o seu vizinho, você sabe quem disse isso, né? Fala para ele, eu vou dizer de outra maneira, mais bíblica, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Amém? Ministério é coisa séria. Isso tudo é fidelidade à causa. E eu estava sentindo o Senhor dizer, vocês vão fazer o quê? É a hora da igreja. É a hora da igreja. Então o Senhor está dizendo, seja um despenseiro fiel no seu ministério, fiel na palavra, fiel na oração, fiel no compromisso que você tem com Deus, fiel na célula, amém? Fiel, fiel no encargo, fiel no horário, no preparo, na presença, fiel com a visão, alcançar, discipular, enviar, fiel com a sua liderança, fiel. Por quê? Porque isso trará autoridade espiritual para o seu ministério, para a sua vida. Fala para o seu vizinho de novo, fidelidade traz autoridade espiritual. Fala assim, tudo que nós precisamos neste tempo é nos levantar em autoridade diante de Deus e diante dos homens. Fidelidade traz autoridade. Amém? Vamos dizer de novo: fidelidade traz autoridade. Fidelidade traz autoridade. Amém? Aleluia! Ministério é coisa séria, vem de Deus, vem dos céus. Fomos chamados, temos o encargo de Deus sobre as nossas vidas. E o Senhor espera que sejamos encontrados fiéis. Aleluia! Fala para você mesmo: obreiro aprovado. Olha para o seu vizinho e diga aí para ele: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Então essa foi a primeira coisa que o Senhor me falou nesses dias: seja fiel, fiel no ministério, e você vai ter autoridade. Aleluia, aleluia. Agarra, abraça, seja firme, seja excelente, seja valente. Eu tenho compreendido um pouco dessas verdades. Como eu sou grato a Deus. Já faz mais de 30 anos que eu abracei ministério. E eu sei que é a coisa mais preciosa que eu carrego em minha vida. Não tem dificuldade, não tem circunstância, não tem nada, não tem resistência, não tem contrariedade, não tem montanha, não tem pressão, não tem absolutamente nada, porque nós abraçamos com seriedade aquilo que Deus nos dá, e nós queremos ser fiéis. E então, em momentos de luta, de pressão, seja lá o que for, você se levanta em autoridade e tudo muda, porque o reino é estabelecido. Amém? Se tiver trevas, você ilumina todo lugar, nasce luz nas trevas. Quem tem fidelidade tem autoridade. Amém, amados? Segunda coisa que Deus me falou nesses dias: seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Amém? Fala para o seu vizinho: seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Nesses dias, nesse tempo especialmente. Pode parecer estranho isso. Por que fidelidade, dízimos e ofertas é tão importante? Por uma razão muito simples: porque a fidelidade com o dinheiro, aliás, deixa eu dizer de uma outra forma, a atitude com o dinheiro é o que mais revela o nosso coração. Fala para você mesmo assim: a coisa que mais revela o meu coração diante de Deus e dos homens é a minha atitude com o dinheiro. Amém? Mateus 6:21: onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. E a Bíblia fala desse texto, quando Jesus fala disso, ele está falando num contexto exatamente de dinheiro, de finanças. E logo à frente, no verso 24, eu citei aqui o 21, no 24 ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um, amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Então eu senti Deus dizendo o seguinte: fala sobre fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Eu perguntei: por que, Deus? Ele disse: porque isso revela o coração. Em segundo lugar, eu senti Deus dizendo: porque eu quero derramar coisas sobrenaturais neste tempo. Amém? Fala para o seu vizinho: Deus quer derramar coisas sobrenaturais na área de finanças, sobre a sua vida. Fala para ele: essa é uma palavra que vem do céu. Fala: isso é uma parte muito importante. Agarra isso, meu irmão. Fala, vou dizer de novo, Deus quer derramar coisas sobrenaturais nestes dias, sobre a tua vida, mas Deus precisa encontrar você fiel nessa área também, amém? Deus quer derramar, eu sei disso, coisas sobrenaturais sobre a nossa vida, sobre a igreja, na área de finanças, nestes dias, mas nós precisamos ser encontrados fiéis, fiéis, aleluia. Quando bate uma dificuldade geral no mundo, nessa área, é tempo dos fiéis experimentarem coisas sobrenaturais. Aleluia. Esse é o nosso momento. Alegre-se. Amém? Fala para o seu vizinho, se alegre, esse é o nosso momento. Aleluia. Aleluia. Mas é preciso fidelidade para ter autoridade. E quando eu estava pensando sobre isso, eu lembrei do texto talvez mais conhecido de finanças, que é Malaquias 3. Mas o Senhor ministrou no meu coração uma parte, uma palavra importante deste capítulo, que está no versículo 6. Então Malaquias 3, 6, ele diz assim: pois eu, o Senhor, não mudo. E aquilo ficou ecoando no meu coração. Ele disse, eu, o Senhor, não mudo. E eu fiquei pensando, Deus, o que o Senhor quer dizer com isso? Eu, o Senhor, não mudo. Ele falou, é isso mesmo. Eu, o Senhor, não mudo. E eu senti o Senhor ministrando o seguinte. Ele disse, muitas vezes você pensa que eu vou agir conforme as circunstâncias. Então, se as circunstâncias estão fáceis, oh, legal, Deus está abençoando. Se as circunstâncias são difíceis, oh, Senhor, me dá graça para suportar. E às vezes, nós temos uma tendência de achar que Deus vai seguir o curso natural das coisas, o curso terreno. E sabe o que eu senti? Deus dizendo... Dizendo o seguinte, nessa palavra, eu, o Senhor, não mudo, e eu quero abençoar sempre, e eu contrario as coisas terrenas, eu contrario, ele disse, o curso deste mundo. Não pense que eu não posso fazer coisas absolutamente sobrenaturais em tempos difíceis, porque eu posso. O Senhor não muda, o seu poder não muda, o reino de Deus não muda, os céus não têm nenhuma dificuldade, não tem mudança, não tem variação. Ele diz, eu, o Senhor, não muda, eu disse que vou abençoar e eu tenho poder para abençoar. As verdades de Deus são imutáveis, Ele não sofre variações, Ele não muda quando a terra muda. Amém? Fala para o seu vizinho para ele não se esquecer, diga, Deus não muda quando as coisas mudam aqui embaixo. Ele é Deus, amém? Ele continua sendo Deus, continua sendo autoridade, continua sendo Senhor, continua sendo soberano, continua tendo poder sobre todas as coisas, continua sendo dele a prata, o ouro, todas as coisas são do Senhor e Ele não muda, amém? Ele não muda. Mas parece que quando as coisas ficam difíceis, a gente tem mais dificuldade de crer. É aí que temos que crer, amém? Aleluia. Mas vamos ler esse texto, a partir do verso 6. Eu, Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Verso 7, desde os dias dos vossos pais, os desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes, tornai vós para mim, eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Veja que ele está dizendo o seguinte, para Israel, para nós, ele está dizendo, olha, desde os dias dos vossos pais, vocês esqueceram de praticar algumas coisas, ou seja, existiam situações antigas na vida deles, que precisavam ser mudadas, mas eles já estavam acomodados a elas, e estas situações tinham a ver com dízimos e ofertas. Em outras palavras, provavelmente eles sentiam que estavam tudo bem, eles sentiam que eram fiéis, eles sentiam que ok, estamos fazendo as coisas de Deus, Ele está se agradando de nós, e Deus está dizendo, olha, faz tempo que tem algumas coisas que precisam mudar. Faz tempo que vocês precisam, em algumas áreas, voltar para mim. E Deus diz, então, voltem para mim, e eu me voltarei para vós. Porque Ele diz, tornai vós para mim, eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas eles não estavam entendendo, mas Senhor, vós dizeis em que havemos de tornar? Quer dizer, eles achavam o seguinte, mas como assim? Está tudo bem, o que está errado? O que está faltando? O que está diferente? O que faz tempo que precisa mudar e nós não reconhecemos ainda? E aí ele diz, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vamos continuar a leitura. Vós sois amaldiçoados com maldição, porque a mim me roubais. Sim, vós, esta nação todas, trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, não derramar sobre vós tal bênção que dela vos advenha a maior abastância e por amor de vós repreenderei o devorador e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Esse texto, irmãos, parece que, eu vou falar por mim, parece que a gente já ouviu tanto, e quando a gente ouve esse texto, parece que logo é uma coisa pesada. Ai, meu Deus, esse negócio de trago o dízimo, roubará o homem a Deus e tal. Mas esse texto, quando nós olhamos pelo Espírito, nós conseguimos enxergar o amor de Deus. O amor de Deus. Porque o que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, eu quero abri as janelas do céu sobre vocês. Olha o que Deus está falando para Israel. Está dizendo, olha, vocês estão retendo o que é meu. Se eu fosse Deus, num momento como esse, eu já estava irado, né? O quê? Vocês pegaram o que é meu e agora eu estou nervoso, eu estou irritado com vocês, acho que eu vou mandar alguns raios. Ainda bem que Deus não é assim. Deus está dizendo para eles o seguinte, vocês estão retendo o que é meu, mas eu quero abrir as portas e janelas do céu sobre a vida de vocês. Pergunta aí para o seu vizinho, você trataria assim alguém que pegou o que é seu? Eu lembro uma vez um irmão falando de um outro, dizendo o seguinte, ele pegou o que é meu, ele me roubou. Eu não admito, eu fechei o meu coração porque aquele irmão me roubou. Falei, uau, estava nervoso. A carne, né, se levanta e tal. Mas é o que Deus está dizendo aqui, Deus está dizendo, vocês estão retendo o que é meu, mas eu quero abrir as janelas dos céus, as portas dos céus, sobre a vida de vocês. Ele está dizendo, ei, vocês não estão entendendo? Eu amo vocês, por amor de vós. Ele diz, olha, eu vou repreender o devorador. O seu campo, o seu fruto vai ficar guardado, eu vou proteger tudo que vocês têm. Ele está dizendo, eu vou derramar sobre vocês a maior abastança. E eu dei uma olhada, uma pesquisada nesse sentido de derramarei sobre vós a maior abastança. Em algumas traduções tem até um sentido melhor. Deus está dizendo o seguinte, olha, eu vou dar tanta coisa para vocês que vocês não terão capacidade de armazenar. Amém? Fala para o seu vizinho, Deus quer dar tanta coisa para você que você não vai ter capacidade de administrar sozinho, vai transbordar da sua vida, você vai ter que chamar outras pessoas, você vai ter que chamar mais gente, você vai ter que formar uma equipe, Vai, você não vai ter capacidade sozinho de armazenar o que Deus quer te dar. Quantos creem nessa palavra? Quantos aceitam essa palavra hoje? Aleluia! Deus é Deus, Deus é poderoso, Ele faz o que Ele quer. Ele age sempre, Ele tem poder para fazer isso. E eu fiquei pensando, Deus, como é que é isso? Então, nós, né, vamos falar de nós, todos nós. Para não ter alguém, ah não, mas eu não estou nessa condição, tudo bem, vamos falar genericamente. Então nós retemos o que é de Deus, e Ele vem e fala, eu quero abrir as portas sobre a tua vida, eu quero derramar sobre a tua vida. E eu senti Deus dizendo isso, eu quero derramar neste tempo, eu quero trazer experiências sobrenaturais, eu quero dar experiências sobrenaturais, eu quero deixar as pessoas impressionadas, eu quero deixar as pessoas atônitas. Ele diz aqui o seguinte, todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo, é isso que eu tenho para vocês, é isso que eu quero para vocês, mas eu preciso de uma coisa, ele está dizendo, precisa ajustar uma coisa, fidelidade. Fala para o seu vizinho, sem fidelidade não dá. Amém, amados? Deus está dizendo, eu quero fazer isso, mas eu preciso de fidelidade. Então veja, onde eles estavam sendo infiéis? Nos dízimos, nas ofertas. O que é uma coisa assim, estranha, né? Mas a gente se agarra nessas coisas humanamente, porque tudo é de Deus, amém? Fala para o seu vizinho, tudo é de Deus. Todo dinheiro é de Deus, todo recurso é de Deus. A nossa vida pertence a Ele. O que é que nós temos? Nada, nós somos apenas administradores da graça de Deus. Então tudo é dEle, mas Ele fala, olha, eu preciso que você devolva uma parte do que é meu. Só para que isso seja uma voz no mundo espiritual, dizendo que tudo que você tem pertence a mim e está disponível a mim. Por isso, o teste é que você devolva uma parte. Né? Deus dá tudo, tudo é dele. Depois ele fala, devolve essa partezinha aí que é minha, só para a gente testar. E aí a gente fala, não, isso aqui é muito. E aí, espero que não seja o seu caso, mas se for, é tempo de mudar, porque Deus quer derramar sobre a tua vida. A pessoa começa a se enganar. Enganar a si mesmo, porque a Deus ninguém engana. A pessoa fala assim, não, então, ó, eu vou dar o dízimo. Eu vou dar o dízimo disso daqui. Tá? Isso aqui, eu ganhei isso daqui, então vou dar esse dízimo. E o Espírito Santo fala, e as outras coisas? Não, não, as outras coisas são outras coisas, isso aqui é o dízimo. Eu já contei aqui a história de um irmão, que tinha assim, acho que 4 carros na garagem dele, uma grande casa e tal. E um dia, eu não perguntei nada, ele que veio falar comigo, falou, não, pastor, eu sou fiel no meu dízimo. Ele tinha uma empresa. Eu falei, é mesmo? Que bom, né? Seja fiel mesmo. Não, não, eu sempre fui fiel, então, todo mês eu sou fiel no meu dízimo e tal. Eu falei, bom, ele deve, né, dizimar um valor alto. E aí ele completou o seguinte, não, porque o meu prolabore, ele tinha uma empresa, então ele fazia um prolabore para ele mesmo. É R$2.000, então esse é o meu salário. E era disso que ele dava o dízimo. Eu perguntei, mas e todas as outras? Não, aquilo lá é da empresa. Falei, ah, então tá certo. O carro, a casa e um monte de outras coisas, viagem, tudo era da empresa, não era dele. Ele falou, não é meu. É, então o meu mesmo é esse prolabore que eu tiro aqui. Então é disso aqui que eu dou o dízimo. Falei, tá querendo enganar quem? Pergunta seu vizinho, será que alguém pode enganar Deus? Você percebe? tem gente que vai ficando, assim, esquecido, né? Ou então a pessoa faz o seguinte, fala, ah, então, ó, esse mês não deu para mim dar o dízimo porque eu tinha muita conta para pagar. Já viu gente que fala assim? Simplesmente a pessoa está dizendo o seguinte, olha, tudo mais é prioridade. Se sobrar, eu devolvo alguma coisa para Deus. Ele é prioridade em nossa vida. Amém? Ele é o número um. Ele tem a primazia. Então, o que eu senti Deus falando? Não sei porquê, talvez tenha a ver com alguns de nós. É o seguinte, preste atenção nisso, fale sobre isso, eu quero derramar, mas eu preciso de fidelidade, porque sem fidelidade os céus se fecham, sem fidelidade não tem autoridade, sem fidelidade tem jugo, tem maldição, tem céu fechado, não tem bênção, não porque Deus não queira, mas porque Deus não passa sobre os princípios que Ele mesmo estabeleceu. Ele não passa por cima disso. Deus é um Deus de verdades, de valores, de princípios. Ele não muda a sua palavra. Então Ele quer abençoar, mas Ele diz, sem fidelidade eu não posso abençoar. Então Ele disse para Israel, vocês erram nos dízimos e nas ofertas. E as ofertas, hein? Tem gente que acha que dar uma esmola para Deus está bom. Olha, estou dando, hein? E sabe, não tem a ver com valor. Quanto é muito ou pouco? Ora, depende do que Deus nos dá. Não é? Se uma pessoa tem 10 reais, quanto é o dízimo? Um real. Mas de repente essa pessoa ganha 100 mil reais. Ela fala, não, 10 mil é muito. É muito. Ora, o que é muito e pouco? Depende do que Deus nos dá. E não tem jeito. Se alguém é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Se não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Deus que nos conhece já declarou isso na palavra dele. Então não adianta a pessoa falar assim, não, eu não dei porque eu não tinha, tinha muito pouco, tinha outras coisas e tal. Quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Amém? Quem não é fiel no pouco também não será fiel no muito. Fala para o seu vizinho, Deus quer te colocar no muito. Deus quer derramar abundância sobre a tua vida neste tempo. Amém? Você crê em portas abertas, em janelas do céu abertas sobre a sua vida neste tempo. Aleluia! Então nós precisamos de fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Fala para o seu vizinho bem baixinho, nas primícias. Amados, primícias é uma verdade que Deus tem nos dado ao longo dos anos, que já fazem muitos anos, preciosa, maravilhosa, libertadora, transformadora, abençoadora. A visão de primícias é uma bênção para as nossas vidas. Amém? Quantos creem nisso? Pergunta aí para o seu vizinho, como é que tem gente que não dá as primícias então? É preciso fidelidade. Nestes dias, é preciso fidelidade para experimentar o melhor de Deus. Amém, queridos? E ele diz o seguinte, verso 10, fazei prova. Fazei prova. Pode provar, ele diz. Se tiver um devorador, ele fala, eu vou impedir. O verso 12, como já dissemos, ele fala, vocês vão ser um testemunho na terra. E essa palavra que eu quero que fique gravada no teu coração. Deus quer fazer da sua vida um testemunho aqui na terra. Porque, deixa eu dizer uma coisa. Sutilmente, o inimigo vai vir nesses dias, nos dias de pressão, de dificuldades. E vai dizer, olha, isso tudo aí... é inútil, isso não faz diferença não, isso não vai mudar a sua vida. Mas olha o que está escrito aqui, na continuidade, versículo 14. Ele já nos adverte aqui: vós tendes dito, inútil é servir a Deus, que aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos, andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, e também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Essa é a mensagem do mundo. E tem muito crente que de repente, desapercebido, entra nessa ação do diabo. Ele começa a olhar para o mundo e falar: não, felizes são as pessoas, olha, que estão aí fazendo isso ou aquilo, estão prosperando e tal. De repente eu estou pensando, eu estou num outro caminho, eu estou numa outra direção, eu estou lá pensando em ser fiel. Mas olha aquelas pessoas, parece que um monte de gente por aí não faz nada disso, e eles estão bem, e eles estão prosperando, e eles estão felizes, e eles não estão sofrendo nada. E olha como eles estão lá aparecendo na TV. Pergunta aí para o seu vizinho, onde é que vai comparecer o ímpio? Deus é Deus. Amém? E uma outra coisa que eu quero que você guarde no seu coração. Nesses dias, essa é uma noite profética. Nesses dias, Deus deseja fazer diferença. Amém? Quero só continuar alguns versos. Olha o verso 16. Então, aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros. Aqueles que temiam ao Senhor. Quantos temem a Deus aqui? Aqueles que temiam a Deus, ao Senhor, falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para que os que temiam ao Senhor, e para os que lembravam do seu nome, o Senhor diz: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular naquele dia que prepararei. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus quer fazer diferença nestes dias, entre aqueles que temem o seu nome, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem, e aqueles que não atentam para o Senhor. Amém? Deus faz diferença, irmão. Deus é um Deus que faz diferença. Aleluia. Vamos ficar em pé, queridos. Deus é um Deus que faz diferença. Oh, recebe essa palavra sobre a tua vida em nome de Jesus. A carne pode dizer: não, mas não vale a pena, sabe, não sei, essa coisa e tal, e não sei, tem algumas igrejas que falam muito de oferta. Amado, não deixa a sua carne, não deixa a sua alma, não perca, não se boicote, recebe a palavra viva de Deus, direta, rema, inspirada para o teu coração, captura no espírito a palavra, agarra a palavra no seu coração, na sua vida, vai fazer diferença nestes dias. Deus é um Deus que faz coisas sobrenaturais. Eu fiquei impressionado lendo esse texto, só consegui enxergar o amor de Deus. Sabe que, realmente, falando assim muito abertamente, o que eu estava ouvindo de Deus é o seguinte: Deus está falando, ah, tem muita gente que não dizima, tem muita gente que faz tudo pela metade, superficialmente, e Deus estava dizendo: mas eu amo essas pessoas, eu quero derramar sobre a vida deles. Tem muita gente que esqueceu das ofertas, tem muita gente que traz o pior. Deus estava dizendo: mas eu amo, eu quero derramar, eu quero fazer diferença na vida dessas pessoas. Então eu fiquei enxergando constantemente o amor de Deus, o amor de Deus. Ele está dizendo: olha, serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular. Aquele que teme o Senhor, aquele que alinha a sua vida, aquele que serve o Senhor, aquele que atenta para a palavra do Senhor. Guarda essas duas coisas, querido, no seu coração nessa noite. Fidelidade no ministério. Fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Isso é sagrado. Isso é santo, isso é solene, isso vem do céu. Essas coisas estão estabelecidas no céu, não na terra. Não surgiram da terra, vêm do céu. Isso vem do céu. Isso é santo. Amém? Deus quer derramar sobre a tua vida. Deus quer derramar sobre a tua vida. Mas eu entendo que nós precisamos, de fato, tomar uma decisão de alinhar o nosso coração, a nossa vida. Queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Pense sobre isso. Pense sobre isso. Naqueles dias eles fizeram um memorial e eu te convido nesse momento para tomar uma decisão, fazer um memorial diante do Senhor. Vamos consertar o que é preciso. Se não dizimava, decida no seu coração dizimar. Se você não ofertava, decida ofertar. Já disse, não tem a ver com quantidade, com valor, tem a ver com fidelidade. Sabe o que precisa para ter autoridade? Fidelidade. Se você estava deixando de lado e tratando de uma forma superficial o seu ministério, haja de outra maneira. O que o Senhor ministrou no meu coração é: tem muita gente enganada que está dando a vida por uma causa que não leva nada, que distancia de Deus, que traz jugo e opressão, mas estão dando a vida. Mas nós temos a causa, nós temos o ministério, nós temos o chamado, nós temos o Senhor, Ele habita em nós, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, nós temos a palavra no nosso coração e nos nossos lábios, e parece que de repente a gente deixa de lado isso. Não podemos, é coisa séria. Faça um memorial diante do Senhor nessa noite, dizendo: Senhor, eu agarro, eu abraço, eu assumo o meu ministério com excelência. Com excelência, eu desisto de mim mesmo. Pode parecer estranho para você, mas eu guardei no meu coração aquele conselho daquele pai: esqueça de você mesmo e trabalhe. Espero que talvez você guarde também: esqueça de você mesmo e trabalhe. Trabalhe para Deus, vale a pena. Ninguém vai ficar frustrado trabalhando para Deus. Ninguém vai ficar confundido trabalhando para o Senhor. Ninguém vai perder a vida entregando a vida ao Senhor. Ao contrário, vai ganhar a vida. Quem amar a sua vida perde, mas quem perder a sua vida por amor do Senhor vai ganhar a vida eterna, vai ganhar a vida dele. Vale a pena, vale a pena. Ninguém vai ficar desamparado, frustrado. Vale a pena abraçar o que Ele te deu. Onde está teu ministério? Teu chamado, teu encargo? Despenseiro. Eu ouço o Senhor dizendo nesse momento: olha, eu quero fidelidade, eu quero um memorial, eu quero uma decisão sobre o ministério, porque eu estou abrindo a minha dispensa para você. Deus está dizendo: eu estou abrindo a minha dispensa, vem, pega, encha-se e sirva muita gente. Oh, vem, pega e sirva. Com 5 pães e 2 peixes, o Senhor alimentou uma multidão. Provavelmente tua cela tem mais de 7. O que Deus pode fazer com isso, com essas pessoas? Oh, você tem um ministério. Você está aqui nessa noite porque você tem um ministério, porque você tem um chamado de Deus, que foi preparado, treinado neste tempo para ser ministro de Deus, propriedade exclusiva do Senhor. Oh, e Ele vai fazer diferença. Faça um memorial, faça uma decisão, decida no teu coração: Senhor, eu abraço o meu ministério. Senhor, eu serei fiel, fiel com tudo que o Senhor colocar nas minhas mãos. Não vale a pena reter, vale a pena ser fiel. E Ele vai te dar tudo o que você precisa, e vai te dar muito mais. Vai te dar muito mais. Aquele que abre mão de qualquer coisa pelo Senhor, Ele dá 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100 vezes mais. Ele continua hoje fazendo coisas sobrenaturais. Oh, talvez o Senhor fale pelo Espírito Santo para você fazer alguma coisa objetiva, física, sei lá o quê, na área ministerial, na área de dízimos e ofertas. Eu só digo para você, eu não sei, mas obedeça ao Senhor, seja fiel, porque o que importa, irmãos, nestes dias é sermos achados fiéis. Talvez você chegou aqui com uma lista de necessidades, dizendo: Senhor, está tão difícil, eu preciso de tanta coisa, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso dessa provisão, eu preciso daquela outra, eu preciso de tanta coisa, Senhor, eu preciso que o Senhor faça isso e conserte aquilo e me dê aquilo outro, Senhor, se o Senhor não fizer alguma coisa, eu não sei como que vai acontecer. Eu digo para você, você, servo de Deus, ministro de Deus, homem e mulher de Deus, você só precisa de uma coisa. Nós só precisamos de uma coisa: sermos achados fiéis. Nós só precisamos de uma coisa: sermos achados fiéis. E Deus vai abrir as janelas do céu sobre a sua vida. Então, eu quero te encorajar nesse momento, com todo o seu coração, não é superficialmente não, com todo o seu coração, faça um memorial diante de Deus, faça uma decisão diante de Deus, conserte o que precisa ser consertado diante de Deus, conserte, decida aí, diga: Deus, eu serei fiel ao chamado, eu serei fiel nos dízimos, nas ofertas, Deus, eu decido, Senhor, essa é a minha decisão, essa é a decisão do meu coração, da minha mente, com todo o meu coração, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, Senhor, isso não é superficial, eu não vou servir a mamon, eu não vou servir a outras coisas, eu sou servo de Deus e decido aqui servir a Deus. Servir a Deus, servir a Deus. E eu digo para você, se você decidir, se você decidir, se você deixar de lado o que estava errado, se arrepender diante do Senhor agora, tomar uma decisão diante de Deus, oh, Ele vai derramar sobre a tua vida. Esse é o desejo dEle, esse é o coração de Deus, derramar sobre a tua vida. Derramar sobre a tua vida, derramar sobre a tua vida, derramar sobre a tua vida. Faça um memorial, faça um memorial, uma decisão. Espírito Santo, eu decido, oh, eu decido, eu decido, eu decido, eu decido, eu decido, Senhor. Oh. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que você não consiga administrar, seus celeiros não vão poder conter tal bênção que dela vos advém a maior abastância, repreenderei o devorador, tua terra vai ser protegida, teu campo vai ser protegida, diz o Senhor dos Exércitos. Quem está ao teu redor vai te chamar de bem-aventurado, terra deleitosa. As pessoas vão querer ficar perto de você porque você é bênção. As pessoas vão querer se aproximar, se associar, fazer negócio com você porque você é bênção. Porque você é bênção, diz o Senhor. Você foi chamado para ser bênção, diz o Senhor dos Exércitos. Eles serão meus, oh, diz o Senhor dos Exércitos, meus, minha possessão particular, daquele dia que eu preparei, poupá-los-ei, como homem poupa seu filho que o serve. Então vereis, vereis, olhos abertos, vereis outra vez, vereis outra vez. Talvez você já tenha visto no passado, mas essa palavra diz aqui: vereis outra vez, vereis outra vez, E se for preciso, outra vez, e 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 tantas quantas forem necessárias, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus quer abrir as janelas do céu sobre a tua vida. Conserta o seu coração, fidelidade, 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 fidelidade traz autoridade, fidelidade traz autoridade. Tudo que nós precisamos é nos levantar em autoridade diante dos céus, diante do mundo espiritual neste tempo. Essa é a hora da manifestação dos filhos de Deus, em autoridade, em poder. Oh, precisamos ser achados fiéis, não quebrados. Precisamos ser achados fiéis, não despedaçados, não arrebentados, não feridos, fiéis, fiéis, com autoridade diante de Deus.